Ora bem, vamos então começar. Espero que o almoço tenha sido bom. Veja ali pelo menos fora alguma das pessoas que vieram à minha sessão em cima do joelho de manhã. Estão por conta deles. Alguém aqui teve de manhã? Tiveste de manhã? E voltaste? Portanto, esta é efetivamente a sessão que eu tinha planeada para hoje. Quem já esteve na sessão da manhã já sabe quem eu sou. O meu nome é Jorge Palma, sou Premier Field Engineer de Azure. E venho aqui falar-vos um pouco de API Management, nomeadamente o nosso serviço de Azure API Management. A agenda é simples, não vais fazer agendas complicadas, e eu gosto mais de incidir ali na última parte. Portanto, para já eu queria-vos explicar um pouco o problema e justificar um pouco sequer o porquê de API, de API Management e toda esta conversa, porque é que sequer surge. Falar-vos então um pouco do produto. Que é um produto ainda, pelo menos em termos de Azure, relativamente novo. Já não é novo, mas ainda assim não é um produto, é um dos mais recentes. O que é exatamente? Quais são os principais features? Como é que podem utilizar? E depois ali o último ponto, onde eu espero passar a maior parte do nosso tempo, que é até onde eu gosto mais de estar, que é a fazer então uma demo e guiar-vos um pouco por aquilo que é o produto e aquilo que podem fazer. Há pouco eu inclusive falava com algumas pessoas que me diziam que não percebiam bem aqui a diferença sequer entre API Apps e API Management. Okay? E porque é que sequer existem as duas, ou como é que se justifica a existência de uma com a outra. Para já, isto é uma das coisas que eu quero já aqui diferenciar. Portanto, API Apps é o nosso serviço de APIs, de fazer host de APIs, de dar um bastante grande range de tools para que vocês consigam construir e publicar APIs. Como o nome indica, este serviço é sobre management, portanto facilita também a publicação, mas é sobretudo maneiras fácil de alojar APIs e geri-las depois. Geri-las a toda a linha. Portanto, gerir desde o seu processo iterativo de evolução, gerir o seu life cycle, gerir e tirar conhecimento do seu monitoring e, particularmente, e aqui é que começam algumas das features que a diferenciam muito de API Apps, como fazer a exposure, ou seja, como é que nós fazemos os nossos developers usar esta API e usá-la de forma rápida e fácil. Okay? Já vamos falar um pouco mais de cada uma destas coisas. No final, eu espero poder dar alguns prémios. Portanto, estes prémios, e sem fazer aqui nenhum mistério, são Powerbanks, não sei se este microfone está ligado. Fazer mute. São Powerbanks, sponsored by Visual Studio, e é possível que eu dê um pouco mais ainda que estes, mas estes prémios têm um pequeno senão, que é, primeiro necessitam de alguma ação da vossa parte, portanto, a malta que está aqui com portáteis, smartphones, tablets, pode ter que fazer uso deles, é um uso muito simples. E depois, implica uma coisa mais, um pouco mais grave, que é a demo tem que funcionar. E tem mesmo. E portanto, se não funcionar, isto vai tudo por água abaixo e não há prémios, não há nada, e possivelmente eu vou-me sentar e chorar. Então vamos kick the tires e começar. Primeiro, uma pergunta simples, e que muitos de vocês já devem. Eu já conheço mais ou menos o vosso background, portanto, muitos de vocês estiveram aqui de manhã, portanto, a maior parte é developers, correto? E developers já tiveram algum contacto com APIs, certo? A nível de utilizar e também desenvolver. Okay, uma parte das pessoas há no que sim. E portanto, a razão do why APIs está um bocado mais do que given. Talvez aqui a questão que também se coloque muito é porque é que se começou a falar mais delas nos últimos tempos? Ou porque é que sequer as diferencias dos old web services? O que é que faz que sejam diferentes? Porque é que houve este boom? E este boom foi dado mais até pelas enterprises, okay? Não tanto pelos developers. Portanto, os developers sempre fizeram uso de APIs. Podiam ter outros nomes ou não. A questão aqui é que muitas das vezes isso não, por si só não era nada, certo? Era um web service, ok. Aqui há 15 anos, ter um web service era ter o quê? Era ter um web service. And that's it. Hoje em dia, ter uma API pode significar ter uma empresa, ter um negócio. Toda a gente aqui conhece a Twilio. Twilio é uma empresa que o produto deles é uma API. Ponto. Ah, não, é uma API que é comercializada, and that's it. Ora, isto aqui há 15 anos provavelmente não se colocava. Quer dizer, se tivéssemos um web service ou uma API ou o que fosse, então, agora faz qualquer coisa com isso. Mas começou a ver-se que as empresas já possuíam todo um conjunto de dados, de data, de informação e de serviços que queriam rentabilizar de outras formas. Portanto, basicamente aqui, os new channels. Como é que eles podiam rentabilizar isso? De novo, it's all about growing business, como tudo. E começou-se também a perceber que como é que nós chegamos a mais clientes. De novo, nós somos Dropbox, por exemplo. Dropbox é um serviço. Armazenamento, na cloud, tudo mais. Porreiro. A certa altura estagnou. E agora? Como é que nós crescemos? Como é que nós criamos novos canais? Como é que nós chegamos a mais clientes? Pensaram, ok, portanto temos que abrir. Abrir o quê? Abrir a nossa API. E a partir daí, possibilitaram, por exemplo, a integração da API da Dropbox em muitas outras aplicações. Muitas outras aplicações passaram a utilizar aquele serviço e eles passaram a ter muito mais clientes. E foi este racional, foi o mesmo que muitas, muitas empresas tiveram. Mas muitas não tinham ainda APIs, tiveram que desenvolver. Tiveram que criar essas APIs para criar, chegar a novos clientes, chegar a um novo mercado, o mercado de developers, ou muitas empresas até disponibilizam as APIs de borla aos developers. Porquê? Portanto, a Twilio comercializa a sua API. Mas há muitas outras empresas que optam por fazer isso de borla. De onde é que vem o dinheiro então? Do produto, do serviço em si que eles estão a prestar. As APIs servem para angariar clientes, para criar novos canais de revenue, para conseguir atingir novos parceiros. O Byron Dieter, que é basicamente um dos primeiros investidores da Twilio e da SendGrid, que são dois exemplos que eu provavelmente vou utilizar mais do que uma vez aqui. Conheço a SendGrid também. Portanto, é uma API que, um pouco como a Twilio. A Twilio, para quem não conhece, é uma API que permite, basicamente, abstrair. Imaginem que vocês queriam fazer uma aplicação, do que fosse, queria enviar ou chamadas automáticas ou SMS. Vocês têm uma aplicação de, sei lá, bilhetes para concertos. E cada vez que uma pessoa compra o bilhete, aliás, é comum, recebe uma mensagem com o bilhete, ou recebe uma mensagem com a confirmação, recebe um e-mail com a fatura, tudo mais. Portanto, super comum. Right? Como é que vocês, enquanto developers, fariam isto? É que a partir do momento que nós chegamos ali àquela zona de e-mails e, sobretudo, text messages, qual é que era o way to go? Pá, ter um PBX, ter contratos, muitas vezes, baratos, com empresas de telecomunicações. E depois de fazer isso tudo, então agora vamos, eles proporcionam-nos então os endpoints e nós então conseguimos fazer a nossa aplicação, enviar chamadas automáticas ou text messages. A Twilio vem justamente resolver isso, que é como é que nós, em questões de minutos, conseguimos, basicamente através de uma subscrição, com a Twilio, fazer uma simples REST call na nossa API e começar logo a enviar text messages, chamadas, não quer saber onde é que está o cliente, não quer saber qual é o número, não quer saber nada. Nós passamos isso como argumentos e eles tratam disso, abstraem os contratos, abstraem esses pagamentos todos, abstraem o local, tudo. O que nós temos é uma subscrição com eles, pagamos mensalmente, que tem a ver com o número de chamadas, tipicamente, o número de chamadas à API, não o número de text messages. Muito complicado. Sendo querida é melhor para Portugal nesse caso.
Eu tive para trabalhar com ele, desbarrei num processo muito simples, num item rápido.
Sim. Parece que é uma coisa que devia ser, mas para outros países muitas vezes eles não. Essa questão nem se põe. É um problema depois dessas empresas, que é quando tentam chegar a essa parte da globalização, o serviço é global, mas a empresa não é. Isto é um good learning point também. Que é muitas vezes é preciso entender as minudências. A Uber chegou com esse exato ponto também. E durante muito tempo não ofereceu faturas em países em que era obrigatório. Obviamente agora, que vocês sabem, em Portugal, por exemplo, tem faturas. Mas em outros países, e eu já usei, e quem aqui já usou em outros países sabe que em muitos países a Uber não passa faturas. Não tem faturas. As empresas que trabalham com a Uber não passam faturas. Isto é exatamente o mesmo caso. São empresas que conseguem fazer o seu produto, torná-lo global, mas depois não conseguem fazer com que a empresa seja global. Pelo menos estão a trabalhar nisso, espero eu. A SendGrid faz exatamente a mesma coisa, mas para e-mails. Ou seja, permite-vos mandar e-mails assim em barba, a vossa aplicação enviar e-mails. Portanto, utilizando estas duas APIs, vocês simplificavam a vossa de uma maneira brutal. Vocês tinham o vosso portal de bilhetes, assim que o cliente comprava, utilizavam a API da Twilio para enviar o text message com o bilhete, por exemplo, um QR Code ou algo do género, e um e-mail com a fatura. Porreiro. Isto veio, está muito em voga com o que é dito nesta frase pelo Byron, que basicamente diz que as APIs vieram de um pouco de uma zona mais obscura do IT, que não é verdade, mas lá está, era o que eu referia. Quando, aí há 15 anos nós tínhamos um web service, o que é que nós tínhamos? Tínhamos um web service e nada mais. So what? E agora a única razão que servia para fazer isso era aquele desacoplamento, aquela maneira mais modular de desenvolver, que era porreira e tal, mas era só isso. Poder reaproveitar isso para outros serviços internos e coisas do género, mas era só isso. Dá uma década para cá, isto passou a ser, ele usa a expressão digital glue, a cola, que permite basicamente os developers criarem aplicações muito mais complexas e de maneira muito mais rápida e simples. E de novo, voltando ao exemplo que eu acabei de dar. Quão mais difícil seria criar esta aplicação de venda de bilhetes sem a utilização das APIs da Twilio e da SendGrid? E se calhar a API da Box para guardar coisas, etc. O que é uma ou duas chamadas a uma API passava a ser um módulo de 30 módulos, 500 mil linhas de código, etc. Portanto, isto veio efetivamente revolucionar a maneira como os developers constroem as suas aplicações e a maneira muito mais simples como eles conseguem fazê-las e muito mais rapidamente hoje em dia. Não só isso, mas isto efetivamente criou um novo mercado, que é o que está ali em negrito, que é o chamado mercado business to developer. Again, é exatamente o mercado em que a Twilio atua. É o mercado em que eles vendem o seu produto a developers. Ou seja, eles não, a Twilio não, ninguém é end consumer, só vocês conhecem porque são developers. Muito pouca gente, ou então quase ninguém, fora de uma sala de developers, sabe o que é a Twilio. Porque não tem que saber. O serviço deles é justamente para developers, é para os developers incorporarem nas suas aplicações. E as pessoas conhecem essas aplicações que vocês vão desenvolver. Isto é um mercado business to developers, que está a crescer monumentalmente e é neste momento uma das áreas e dos negócios com maior crescimento hoje em dia. Não só isso, mas todo este boom da internet, das aplicações, das APIs, tudo a reventar. Portanto, hoje em dia a Programmable Web estima que só públicas, há mais de 15 mil APIs. Muitas delas grátis. Para tudo e mais alguma coisa. Reconhecimento facial. Conhecem o antigo Project Oxford? Agora já tem outro nome, mas foram basicamente um conjunto de APIs que a Microsoft criou e disponibilizou gratuitamente. Para quem não conhece, tem a ideia daquele caso, já vou usar dois. Aí há algum tempo no Facebook, quando surgiu um pequeno bot que basicamente conseguia pegar numa fotografia, pegar nas pessoas que estavam na fotografia e tentar adivinhar a idade. Não chegaram a utilizar isso, que dava resultados bastante fascinantes. A pessoa metia com barba e tinha mais de 10 anos, metia sem barba e tinha menos 10. Às vezes estava numa fotografia com o cão e ele que ele tentava dar a idade do cão, que era 500 mil anos, porque, quer dizer... É obviamente que isso tinha de piada, fail da aplicação a adivinhar idades. Ela era até very accurate, mas a parte que ninguém reparou, ou que pouca gente reparou, houve algum malta mais savvy no Twitter a comentar isso, foi que a verdadeira parte mágica desse programa não era adivinhar idades. Era assim, aquilo que eu também... disse assim de relance, que foi pegar uma fotografia e ver que estão lá 5 pessoas e tentar adivinhar a idade para as 5. Como assim ver que estão lá 5 pessoas? A verdadeiro poder dessa aplicação foi testar a API de Image Recognition. Conseguir identificar efetivamente Face Recognition nas fotografias e tentar, depois, através de algoritmos do Arco da Velha, tentar adivinhar qual era a idade dessas pessoas. Isso foi fantástico. E essa era uma das APIs do Project Oxford que vocês podem utilizar completamente de graça. Depois tinham mais algumas fantásticas, speech-to-text, speech recognition. Lembram-se daquele também, de certeza, mais recente, famoso bot que nós lançámos no Twitter, que correu fantasticamente bem. Depende do ponto de vista, ok? Portanto, ele tornou-se um pouco agressivo e racista, penso eu. É difícil dizer que ele cumpriu o propósito, mas... A verdade é que ele foi colocado na internet para aprender com os humanos e para começar a interagir com eles como se fosse e tentar imitá-los. Obviamente, depois de receber um ataque direcionado do 4chan e do 8chan, é difícil não se tornar em algo tão dantesco como foi. Mas, de novo, se olharmos um pouco mais deep àquilo que foi a construção, ele funcionava bastante bem. Aprendeu bem demais, coisas que nós não queríamos, na verdade. Mas foi isso que aconteceu. Mas, de novo, a tecnologia por baixo estava a funcionar provavelmente bem demais, precisava de uns filtros. para ignorar algumas coisas. Isso seguramente será corrigido. Mas todas estas terem vocês na ponta dos dedos a opção de utilizarem estas APIs nas vossas aplicações, dá-vos efetivamente, e de novo, 15 mil públicas. E muitas delas APIs que estão construídas em cima de outras APIs, que estão construídas em cima de outras APIs, que fazem leverage de todas as 30 APIs e depois basicamente só fazem package disso. É absolutamente fantástico. Alguém aqui já utilizou, eu penso que é uma das sessões 2, mas acho que vai ser ainda a seguir. Alguém aqui já experimentou Logic Apps? Penso que o André, quem esteve na sessão anterior do André, aqui nesta sala, não sei que algumas das pessoas estiveram aqui, o André falou de Logic Apps um pouco, certo? Portanto, eu não sei se eles chegaram a fazer alguma demonstração de Logic Apps. Focaram-se mais em web e mobile, não foi? Ok. Logic Apps é um bom exemplo disto, porque basicamente permite-vos pegarem várias destas APIs públicas, conectores a essas APIs, e fazer um workflow que ligar entre elas. Por exemplo, imagina, eu recebo um novo comentário no Facebook e vou guardá-lo no Dropbox. E vocês fazem isso através de duas caixinhas, selecionar qual é, que é a operação da API que vocês querem utilizar, naquele caso é novo evento do Facebook, no caso do Dropbox é guardar, setinha entre elas as duas, está feito. E está feito, vocês fazem save, fazem run e isso está a correr. Todos os novos posts, e que vocês obviamente depois podem colocar condicionais, que têm o texto azul, fazem isto. Ou seja, vocês têm aqui uma quantidade de APIs que vos permitem, por exemplo, o aparecimento de programas como Logic Apps, que permitem basicamente fazer a orquestração. Ou seja, o Logic Apps é basicamente um orchestrator service de várias APIs. E permite então o aparecimento de vários business models. Portanto, já falámos muito de... eles dividem-se em... eu, pelo menos, divido aqui nestes 4 quadrantes. Começo por dividi-lo nestas duas áreas, public e private. Portanto, falámos que existem cerca de 15 mil, mais agora, public APIs. E existem, e sabe-se que isso é tipo iceberg. Que é a parte pública, é aquela parte de cima do iceberg. A parte privada, depois aquela parte gigantesca que ninguém vê que está debaixo d'água, do iceberg. Ou seja, existem muitas mais privadas do que públicas. Cada empresa, por uma pública que tem, terá para aí 3 ou 4 APIs privadas. E, portanto, o poder para explorar aqui é incrivelmente superior às públicas. E depois, temos aqui, para os modelos de negócios, dois tipos. Direct monetization e indirect monetization. O que é que isto quer dizer? De novo, Twilio. Onde é que se inseria a Twilio aqui? Ou a SendGrid? Obviamente que insere-se na parte pública, são APIs públicas, e insere-se na parte de direct monetization. Portanto, é aquele primeiro quadrante aqui. Portanto, o que é que eles fazem? Eles cobram diretamente a utilização da sua API por número de calls. 500 calls por mês, X. Essa é a subscrição. Pagas uma subscrição acima, tens direito a 2.500, etc, etc. Mas nós podemos ter outro tipo de... comercialização, certo? Portanto, nomeadamente, empresas, o que é indirect monetization? Neste caso, indirect monetization é a monetização que vem do facto da API existir, sim, mas que não tem nada direto. Vocês não estão a comercializar a API diretamente. Estão a tirar benefícios do facto de ela existir. O que é que isto quer dizer? Dou-vos um exemplo. Aquele exemplo da Box que eu coloquei, ou o exemplo da Dropbox, etc. Se a Box e a Dropbox querem ter novos clientes, clientes que paguem o seu serviço. O que é que se paga na Box e na Dropbox? É o espaço utilizado, certo? Então, eles estão a fazer alguma coisa com a sua API? O Facebook está a ganhar algum dinheiro com a sua API? Pois até não. O que eles estão é a permitir uma coisa muito importante, que é, se todos esses negócios querem ter mais clientes, querem ter mais dinheiro, eles têm que se integrar com tudo aquilo que os seus clientes já estão a utilizar. Se a Box quer ter mais clientes, tem que ser capaz de integrar com o Office, tem que ser capaz de integrar com Salesforce, tem que ser capaz de integrar com tudo e mais um par de botas. E para isso ser possível, o que é que tem que fazer? Tem que fazer pública a sua API. É isto que nós chamamos de indirect monetization. Que é o que é que nós conseguimos ter sem ser efetivamente a comercializar diretamente a API. E depois entramos na parte private. E a parte private, incrivelmente, também tem direct monetization. Okay? Que é como é que... Por exemplo, até consigo explicar a outra parte mais facilmente primeiro, que é private e indirect. Isto é aquilo que vocês podem pensar quando nós temos uma empresa como a Microsoft, que tem uma porrada, trust me, tem uma porrada incrível de APIs interna. Para quê? Para tornar os seus empregados mais produtivos, para tornar os seus processos de negócio mais rápidos, mais eficientes, mais eficazes, e com isso, eventualmente, gerar revenue. Uma coisa agora se pode pensar de, por exemplo, parceiros. Temos APIs que não são públicas, não são defendidas ao público, mas que estão, por exemplo, restringidas a um específico determinado grupo de parceiros. E que empresas podem disponibilizar. Por exemplo, eu conheço o caso de um dos maiores consolidadores de voos do UK. Vocês depois podem pensar quem é que é. Portanto, uma ferramenta online que basicamente pega em todos os voos e vos dá os preços e vos permite marcar viagens lá. Se agora pensem quem é, não vou dizer nomes. Tem três siglas. Portanto, basicamente, o que eles fizeram foi descobriram que tinham uma excelente maneira de ter mais revenue se permitisse a integração dos serviços deles no site de parceiros. Portanto, é por isso que vocês muitas das vezes vão a vários sites que vos deixam fazer booking disto e daquilo, etc. E diz lá Powered by e coisas assim do género, que é porque basicamente eles estão a utilizar o quê? A API de um parceiro para fazer isso. Esse caso é por acaso muito curioso porque justifica justamente o aparecimento da API Management. Porque assim que eles fizeram isso, e normalmente isso era feito de uma maneira muito tradicional, vamos chamar-lhe tradicional para já, porque eram feitos delineados grandes contratos entre a senior leadership de uma equipe, de uma empresa e a outra, com montes de cláusulas e tudo mais, e dinheiro à cabeça e tudo mais, fantástico. Depois o que é que aconteceu? é esse consolidador de voos muito famoso. Assim que eles fizeram os primeiros contratos, tudo bem. Fizeram um, por acaso, mandou o site deles abaixo. O que é que aconteceu? A API que eles disponibilizaram era exatamente a mesma que eles estão a utilizar para o próprio site. A própria web app. Normal. É o mesmo serviço. O que eles não fizeram foi meter cotas, rate limits, nada. Throttling, nada. Então o que aconteceu? Logo o parceiro fez lá um loop infinito, ou um daqueles erros que nunca acontecem, e mandou a API abaixo, e com isso mandou o site deles abaixo, e custou-lhes milhões. Boa cena aquele contrato. Portanto, não é só fazer um contrato e disponibilizar serviços, sobretudo quando nós temos aqui uma mission critical application, como é o nosso serviço main, a usar essa API. E foi aqui que se vê, nós precisamos aqui claramente de algo que nos ajude a gerir isto. Portanto, certo? Nós queremos monetizar os nossos digital assets. Nós queremos transformar os nossos produtos, fazê-los mais modernos, estendê-los, permitir que eles se estendam para conseguirmos mais clientes. Nós queremos criar novos canais, para termos mais clientes, para termos novas formas de revenue, direto e indireto. E nós queremos ser mais ágeis internamente. Nós queremos, por exemplo, eu falei disso há pouco também, nós queremos proporcionar aos nossos empregados mais mobilidade. Queremos fazer Enable the Mobile Workforce, que é uma grande missão da Microsoft. Como é que fazemos o enablement dessa workforce móvel, através de telemóveis, tablets, etc., para gerar mais agilidade. Agora, como é que nós gerimos isto tudo? Como é que nós tratamos de aplicações legacy? Que é algo que se fala pouco, mas eu vou entrar de frente com esse tema, que é como é que nós pegamos numa aplicação legacy e encaixamos aqui nestes pontos todos, porque muitas das vezes o que é dito é ok, a tua aplicação é um bocado, pois está, SOAP. Pois, sou capaz de ter que, as aplicações SOAP continuam a ser o beabá do mercado. Ou seja, nós continuamos, a maior parte das aplicações, certo, nós podemos dizer que está desatualizado, que não está a utilizar modern standards, mas continua a ser o mais utilizado. Porquê? Porque só existem há 10 anos. E essas empresas muitas vezes não vão querer fazer um revamp total das suas aplicações e modificá-las todas de novo para poder usar este tipo de serviços. Porque são muitas giros, certo, mas o tempo que se vai perder a fazer revamp de toda a aplicação, now what? E eu vou pegar de frente nisso. Portanto, os nossos... Só para a parte de publicação, isto serve de exemplo, porque temos bastante mais, eu já vou falar deles, mas falando só da publicação da APIs, nós podemos pensar logo em vários problemas que estão numerados, mas vocês não veem os números. Não interessa. Um é como é que nós os preparamos para a publicação mesmo. Okay? Então, como é que nós fazemos estas camadas desacopladas? Como é que nós fazemos possível que os developers comecem a utilizá-las? Através de subscrições, de keys, disto, daquilo. Como é que nós proporcionamos documentação para os developers? Isto é chave. E vocês aqui todos são developers, todos disseram que já utilizaram APIs. Portanto, todos vocês já devem ter utilizado boas APIs e más APIs. E tenho quase certeza que esta classificação de boas APIs e más APIs tem muito a ver com a documentação que elas proporcionavam. Provavelmente já. E isto é fundamental, porque uma API que é fantástica, faz torradas através do Wi-Fi e tem zero documentação, não serve para nada. Não estende nada, não cumpre nenhum daqueles propósitos iniciais. Mas depois não só. Porque, de novo, como é que nós damos acesso a diferentes grupos? A diferentes partes da API, a diferentes APIs que nós desenvolvemos? Aquele departamento tem acesso a metade desta API e metade daquela. Mas aquele departamento tem acesso às duas por inteiro. Quem diz departamentos diz clientes. Como é que nós fazemos isto? Criamos várias APIs, criamos vários produtos, fazemos wrap disto tudo. E finalmente, obviamente, mas este aqui já vocês estão fartos de ouvir, de novo, só aqui uma pequena poll. Todos aqui já têm algum contacto com a Azure, sim? Toda a gente aqui já está mais do que farto de ouvir o que é cloud e algumas das vantagens. Portanto, este último ponto deve ser já óbvio para vocês, que é como é que nós escalamos. Nós temos essas APIs, nós estamos a crescer em clientes, etc. Como é que nós mantemos a performance ao mesmo tempo que escalamos esse número de clientes e escalamos a infraestrutura. Portanto, a partir deste momento, quando nós criamos um API, temos que pensar nestes fatores todos. Eu estava a falar apenas de... Aquilo eram só challenges de publicação. Mas nós temos challenges na altura da construção, desenvolvimento da API. Temos ao nível da publicação, temos ao nível do que é chamado exposure. Como é que nós, efetivamente, fazemos engage com os developers. Como é que nós reduzimos o... E, by the way, se vocês não sabem, nós na Microsoft adoramos siglas. É uma coisa que nós devoramos siglas, adoramos acronyms. Portanto, isto basicamente significa Time to First Successful Call. Como é que nós... E isto é... descobriu-se muito uma relação enorme do abandono ou da adoção de uma API, tendo em conta aquela métrica. E se vocês pensarem nela, faz todo o sentido, porque se vocês demorarem 5 minutos a fazer a primeira chamada bem-sucedida à API, qual é a probabilidade de vocês ficarem com essa API versus uma API que vocês demoraram 8 dias a ler documentação para conseguirem finalmente fazer uma chamada? Pronto, agora já é fácil. 8 dias depois de treino intensivo e de ler documentação menos boa. Esta métrica é crucial para as APIs, sobretudo para APIs modernas e que se querem que cheguem a muitos developers. Mas não só. Parte do negócio. Como é que nós fazemos enforce as nossas business policies? De novo, como é que nós não caímos no erro daquela empresa que deu aquilo assim aos parceiros e só se preocupou com fazer contratos e ganhar cachê e depois, na verdade, ficou sem o seu serviço principal? Diretamente, como é que nós fazemos a nossa legacy API moderna sem basicamente reescrevê-la de raiz? Como é que nós... Isto aqui também é importante, que eu, às vezes, há pessoas que fazem um bocado de struggle com esta. Understand their behavior. Uma API. A API faz X, Y, Z. Com assim, understand their behavior. Quem é que, hoje em dia, é quase absolutamente impensável criar um website, imagina um portal de e-commerce. É absolutamente, e acho que vão concordar comigo, impensável criar isso sem algum tipo de analytics. Temos falado de Google Analytics. Podemos falar da nossa suite de analytics também, da App Insights, tudo o que seja. É absolutamente impensável. Mas depois querem fazer uma campanha de marketing e de onde é que estão a vir os cliques? E de onde é que estão a vir quem é que está a passar mais tempo nesta página? Quem é que está a passar mais tempo naquele produto? O que é que tem mais sucesso? Como é que fazemos target a grupos específicos de users? É impensável. Então, porquê é que para a API não se pensa no mesmo? Saber quais é que são as partes que têm mais sucesso. Que clientes é que estão a usar mais as APIs? De onde? Como é que as APIs estão a ser utilizadas por cada aplicação? E como é que nós podemos melhorá-las? Isto é fundamental também para a evolução das APIs. E está muito ligado, obviamente, aos dois próximos pontos. Um deles é, como é que nós as protegemos? Não é só fazer enforce das business policies, mas como é que as protegemos mesmo? De ser atacadas, de ter developers ou utilizadores que fazem abuse das nossas APIs? E como é que gerimos o seu life cycle? De novo, ligando ali à parte do behavior. Como é que nós pegamos nesta informação e podemos efetivamente iterativamente melhorar esta parte? Então, temos aqui vários pontos que são resumidos nestas perguntas, que nós temos que enfrentar dia a dia quando estamos a desenvolver e utilizar APIs. E obviamente, de novo, a conclusão era mais do que esperada, a morte anunciada, não é? API Management. E o que eu estou aqui para vos mostrar é como é que vocês podem utilizar API Management para monetizar, transformar, criar e fazer drive internal agility. Ou seja, como é que vocês podem efetivamente utilizar um produto como Azure API Management. Introduzindo então o produto, e só que consultar o tempo, okay, estou mesmo na altura certa para me calar e passar para a parte gira dos demos. Que é, quero só efetivamente agora falar-vos do que é o produto em si. Portanto, a primeira coisa que é preciso mesmo entender é, lá o facto de ter ali a Azure e a API, não tem a ver com aquilo que eu vi na palestra anterior, não tem a ver com Azure APIs. Não tem a ver só com APIs alojadas no Azure, não tem a ver com API apps, não tem a ver com nada disso. Tem a ver com API management, ponto. As APIs podem estar wherever. Podem estar no Azure, podem estar on-prem, podem estar na Amazon, na Google, onde vocês, na DigitalOcean, na PT, onde vocês quiserem. Podem estar num serviço managed como API apps, podem estar numa VM, não interessa. Só tem que existir. E tudo isto começou quando o Azure teve uma epifania. Houve alguém que se expressou sorriso. A piada correu melhor do que eu estava à espera. Basicamente, isto começou com o acquirement de uma empresa chamada Epiphany, em 2013. Isto foi o anúncio. Que tinha um produto semelhante. E depois de vários meses de desenvolvimento, nós conseguimos efetivamente criar um produto final chamado Azure API Management. Está muito baseado naquilo que era o produto da Epiphany, com muitas das capacidades do Azure incluídas. E em que é que consiste então o produto a que nós chegamos? Isto é mais ou menos a visão daquilo que é o produto. E é importante perceber isto para depois perceber como é que vocês conseguem tirar o maior partido dele. Isto era o que eu referia com... Eu não quero saber onde é que está a API. Hosted anywhere. Existe um back-end? Fine. I'm happy with that. Isto tem um URL, isto tem um endpoint público, quer saber. Pode estar no Azure, pode ser desenvolvido em qualquer tecnologia. Isto é muito importante. Isto é uma API do que seja. Okay? Any technology, anywhere. E depois nós vamos ter estes três componentes fundamentais da API Management. O primeiro é o chamado Publisher Portal, que é um portal separado do Azure Portal, é um portal específico dedicado a este serviço, onde vocês conseguem publicar APIs, criar APIs, monitorizar APIs, dar permissões a determinados utilizadores, criar grupos, atribuir chaves, monetizar. Permite-vos fazer todas as operações de publicação e manutenção e gestão das APIs neste portal. Depois temos o nosso Developer Portal. E o nosso Developer Portal é fantástico porque é gerado automaticamente. Primeiro ponto. E depois é customizável até ao que vocês quiserem. Mas a parte gira é que, por default, vocês recebem logo um Developer Portal com toda a documentação automaticamente gerada da API que vocês publicaram. Chave aqui, automaticamente gerada. Com code samples, com uma Interactive Console, que vocês podem desde logo utilizar. Com feedback pages, onde os utilizadores conseguem logo, por exemplo, mandar-vos issues a quais vocês têm acesso. Com auto-register. Vocês podem permitir que os utilizadores se registrem automaticamente e peçam chaves automaticamente e vocês podem depois, ou através de um processo de aprovação, ou automaticamente dar acesso aos utilizadores às vossas APIs e que eles podem inclusive ver os seus próprios status de utilização. Ou seja, vocês enquanto developers, eu falei muito enquanto da perspectiva do publisher. Então, o publisher chega aqui e vê como é que a sua API está a ser utilizada, certo? Mas do lado do developer, vocês também querem isso, de novo, analytics. Vocês querem saber como é que a vossa aplicação está. Portanto, é muito importante para vocês também saberem quais é que são as chamadas chave que a vossa aplicação está a fazer, etc, isto, aquilo. E se calhar isto até vai envolver um pedido de feedback para o publisher. Olha, estou a fazer mesmo muitas chamadas a esta operação e está a ter esta performance assim, assim. Eu sugeria isto, ou eu dava para fazer assim, dava para dividir isto. Okay? E vocês também querem ter essa informação. E esse portal também vos dá essa informação. E depois, obviamente, temos aqui o ponto-chave, que é exatamente o que é que está a acontecer. E isto acontece aqui neste gateway. Vocês também poderão ver em muita documentação que é chamada de APIM Proxy, portanto, API Management Proxy. o gateway, vão ver as duas nomenclaturas, é que basicamente, obviamente, vocês têm os vossos developers, fazem as aplicações, que tipicamente chamaria o back-end, neste caso não. Vão chamar este gateway, que vai ali mastigar aquele pedido, fazer muitas vezes algumas transformações, aplicar algumas policies, fazer validações, e só depois de tudo isto, irá ou não, pode ser barrado, fazer o pedido ao back-end. Ponto importante. Aquela aplicação, aquele developer, não faz a menor ideia onde é que isto está ou o que é que isto é. Se isto for xpto.com/api, este URL nunca vai ser visto por aquelas pessoas. Nunca. Nem nos pedidos, nos headers, podem fazer o que vocês quiserem. O único elemento que conhece esse URL é este aqui. Ok? Quando vocês criam isto, vocês têm este quadradinho azul, este retângulo azul, é o que nós chamamos do API Management Tenant, que é basicamente todo este ambiente criado para vocês. Vocês não têm que se preocupar com nada, ou seja, vamos supor o seguinte, vocês colocaram tudo isto, como eu disse, automático. Há uma pessoa que se registra no Developer Portal, pede acesso àquela API, tem uma chave, tudo isto é gerido pelo portal, automaticamente, pede uma chave, cria uma aplicação que usa esta chave e chama a vossa API. Porreiro. Até aqui tudo bem. Mas agora, em vez de um, são 500 mil. Oh, diabo. Normalmente isso já trazia para vocês uma dor de cabeça enorme. Neste caso, porque isto aqui escala automaticamente sem vocês terem que... without batting an eye. Portanto, vocês não têm qualquer problema de escalabilidade com isto. Obviamente que isto depois funcionará incrivelmente melhor se o que tiver aqui for também um cloud service. Portanto, obviamente que... e não vou aqui andar com rodeios. API Management, com API Apps, porque depois, a partir de um certo momento, aquilo também vai fazer um número de chamadas assim aos milhares e aos milhões para este serviço. Portanto, apesar de vocês não terem que se preocupar com a escalabilidade disto, se isto tiver um serviço managed por vocês, vocês vão ter que se preocupar com a escalabilidade disto. Vocês podem proteger, e eu já vos vou mostrar como. Podem reduzir o número de calls, podem fazer throttling, podem fazer todo um sem número de estratégias, caching, já vos vou mostrar tudo isso. Mas ainda assim, a partir de um certo threshold, isto pode ter que escalar. Ou seja, API Management, esta façade, que é o que isto é uma interface, é uma fachada, vocês podem fazer todo um conjunto de performance operations incrível. De novo, já disse, caching, automática, requests. Vocês podem fazer throttling, aplicar cotas, portanto, reduzir imensamente o número de pedidos que são feitos daqui para aqui. Ou seja, aqui podem ser feitos 50 mil e aqui isto é reduzido para 5 mil. Correr. Ainda assim, isto pode não aguentar 5 mil. Portanto, se isto aqui tiver API apps, vocês estão boas pessoas portuguesas nas 7 quintas, têm que se preocupar com a escalabilidade de nenhum dos fatores. Têm que se preocupar em desenvolver e publicar. Portanto, o porquê, espero eu, com esta breve explicação, tenha-se tornado já bastante óbvio na vossa cabeça, já tenha feito um bocadinho clique, que é, primeiro, estabelecer esta front door para as APIs. Quando digo para as APIs, pode ser para todas as vossas APIs. Vocês podem ter um tenant de API Management à frente de todas as vossas APIs em qualquer back-end. Okay? É muito raro vocês terem que criar dois tenants de API Management. É muito, muito, muito raro. Ter estas fachadas para os back-ends existentes, protegê-los, fazer throttling, adicionar novas capacidades sem fazer uma única linha de código. Portanto, eu falei em caching. E vocês vão ver, é extremamente fácil de fazer e não se adiciona uma única linha de código ao back-end. E mais que isso, com o sistema de policies, vocês vão ser capazes de fazer coisas que exigiriam muito código do lado do back-end e do qual vocês não vão ter que mudar nada. Isto pode começar a ressoar ainda melhor quando pensarem em legacy applications nas quais vocês não querem tocar. Obviamente, fazer secure e protect das vossas APIs e dos vossos back-ends. Fazer produtos. Como eu referi há pouco, muitas vezes vocês querem disponibilizar parte de uma API a um grupo de developers, parte de outra API a outro grupo, parte das duas a outro grupo, disponibilizá-las totalmente aos vossos internal developers. E como é que fazem isto? Isto é um desafio. Se fez assim, by hand. Com API Management isto é trivial. Vocês conseguem criar grupos. Se vocês conseguem criar grupos em que vocês conseguem colocar os vossos developers e diferenciá-los, e vocês conseguem criar produtos em que vocês conseguem colocar lá as vossas APIs e até conseguem fazer delas um produto único. Okay? Em que o developer faz subscribe àquele produto e tem acesso a exatamente aquelas partes, aquelas operações daquelas, vamos dizer, três APIs. Okay? E mais, se vocês conseguem dividir isto em produtos diferentes, do género o basic, o standard, o premium. Por exemplo, com números de calls limitadas ou ilimitadas. Parece-vos bem? Self-onboarding para developers. Chave. Documentação automaticamente gerada. Interactive console para eles experimentarem à vontade. Feedback hub. E sample codes em inúmeras linguagens. E finalmente, obviamente, toda a parte de insights, de understanding, de como é que está a ser utilizada, como é que eles podem melhorar, de como é que podem colocar alertas, como é que podem fazer troubleshoot, caso tenham algum problema. Como é que podem, isto é muito importante, como é que vocês podem ajudar? Isto é algo que é super oversee, porque é muito complicado de fazer. Como é que vocês podem, enquanto publishers da API, enquanto developers da API em si, ajudar os vossos developers a fazer troubleshoot? Ui. Vocês já têm que fazer vocês troubleshoot da API. Como é que vocês podem ajudar os developers a fazer troubleshoot? API Management pode ajudar e muito com isto. Então, enough. Vamos então ao que interessa. Primeiro, e quem esteve aqui na sessão da manhã já passou um pouco por isso, mas eu vou fazer um pouco a Paulo de novo, só para saber quem é que aqui sabe ou não sabe que existem dois Azure Portals. Toda a gente sabe. Ok. Toda a gente sabe porquê? Não sabe. Ok. Portanto, existem dois portais da Azure. Um que se encontra em portal.azure.com e outro que se encontra, eu vou mostrar, é mais simples, e outro que se encontra em management.windowsazure.com. Eu vou mostrar aqui esses dois. Portanto, eu curiosamente, por alguma razão, já tenho os dois portais aqui. Ok? Portanto, isto é um dos portais. E isto é o portal clássico. Isto é o portal, nós durante algum tempo chamámos Ibiza, depois chamámos portal Preview, neste momento é só o portal da Azure. Okay? Portal clássico e o portal da Azure, portal de management. A razão para ele é que, por underlying, portanto, lá por baixo, under the hood, para cada um deles existe uma API completamente diferente. E neste caso existe quase uma arquitetura completamente diferente, quase um Azure 2.0, que fez com que este tivesse que aparecer, porque não havia possibilidade de integrar. São APIs completamente diferentes. Ok? Alguns serviços estão ainda a ser migrados. E um deles é o serviço da API Management, por uma razão, aliás, várias razões simples. Que é os serviços que estão a demorar mais tempo a ser migrados, são os serviços mais, não diria isolados, mas mais maiores. Portanto, os maiores serviços, mais potentes, porque vão ter que ser migrados quase em barda, num bloco gigante, daqui para ali. Não pode ser assim aos poucos. E depois, porque este serviço da API Management tem o seu próprio portal, portanto não influencia muito. Vocês jogam aqui ao portal da Azure, basicamente para criar o serviço. E eu vou-vos mostrar como é que isso se faz. Portanto, vocês neste momento têm uma API, ok? Portanto, como é que criamos um serviço de API Management? Deixamos aqui e procuramos API Management. Assim eu achar. E fazemos New. O que é que vocês têm que dar aqui? Para já, vão criar logo um URL, que é automaticamente gerado e podem utilizá-lo. Portanto, isto vai ser o URL do quê? Daquele gateway. Okay? Portanto, este é o URL que, e os sufixos e os subdomínios deste URL vão ser aqueles que os developers vão poder ver. Okay? Portanto, neste momento eu vou chamar aqui qualquer coisa e obviamente vocês depois podem customizar este URL, como em quase todos os serviços da Azure. Portanto, eu vou-lhe chamar appnext.test2. Ele tem que ser único no DNS, portanto, daí eu estar a inventar aqui um nome maior. Escolhem a subscrição, escolhem a localização. Sim, portanto, seja, é uma das. Não há muito a fazer no portal da Azure neste caso. Uma das coisas que se pode fazer aqui é justamente essa: é adicionar um custom domain para substituir aquele domínio. Portanto, como em quase todos os serviços da Azure, web apps, API apps, etc., vocês podem adicionar o vosso custom domain, que é o que é comum. Portanto, neste caso, eu vou. E um e-mail. E se quiserem aqui clicar nos Advanced, não têm lá muito, mas eu vou-vos mostrar o que é. Basicamente permite-vos escolher o Pricing Tier. E já vamos falar um pouco do que é que representa cada um dos Pricing Tiers. Para já eu vou deixar, não interessa, vou deixar em Developer. E vou dar OK. E neste momento isto vai fazer aqui, estar aqui a criar. E para já tenho aqui alguns criados. Deixa eu aqui ver. Este aqui, por exemplo. E vamos aqui ver o que é que eles têm. Portanto, para já temos os links para os vários portais, que temos aqui em baixo também. Ok? Portanto, Developer Portal, Publisher Portal, e vamos já lá. Depois têm no vosso dashboard algumas algum monitoring básico do vosso ambiente. Portanto, de novo, o que é que o portal gera aqui? Gera o ambiente, aquele tenant, com aqueles recursos todos. Depois, dentro de cada portal, vocês conseguem ver as métricas de cada API, de cada call, de tudo o que vocês estão a gerir lá dentro. Okay? Portanto, vem aqui IPs, operation logs, portanto, do ambiente inteiro, etc. E, finalmente, scale, que basicamente cada uma destas units, podem pensar nelas como sendo quadrados, retângulos daqueles azuis, ou seja, uma unidade aqui é basicamente uma unidade reservada para ter todo o vosso ambiente. Pensem, não é que seja uma VM, mas pensem nela como sendo, imaginem, uma VM. Portanto, toda uma VM que vai ter aqueles três elementos, okay? E que vai proporcionar aqueles três elementos. Se vocês pedem mais, vão ter mais VMs. Obviamente que isto não significa VMs a sério, isto significa ambientes. Podem estar em uma ou mais VMs, funciona mais numa ótica de serviços. Mas podem pensar neles assim para fazer mais fácil. E depois tem ali também o management tier que podem escolher. Finalmente, e só para mostrar a última parte, como podem ver, comparativamente com a maior parte dos serviços no Azure, não tem assim tantas opções neste portal porque está quase tudo concentrado nos outros dois. Temos então ali o domain name, que podemos colocar como custom e escolher o nosso, okay? Adicionar o vosso, que vocês já compraram, etc. E temos os endpoints que podemos colocar e podemos inclusive colocar VPN connection. O que é que isto aqui é relevante? Este último ponto aqui, nós temos de estar em premium, portanto eu estou neste momento em standard, eu teria que mudar para premium para utilizar esta feature. Mas o que é que esta feature me permite? Se vocês se lembrarem, naquela imagem, o API Management Tenant está ligado ao vosso backend. Okay? Portanto, o que é esta VPN Connection? É essa ligação do Azure ao vosso backend está protegida por VPN. Portanto, logo aí, nem sequer toda a ligação está logo encriptada, portanto, apesar de ninguém saber qual é que é o URL, etc., só vocês depois podem basicamente utilizar, por exemplo, IPs internos e coisas do género, portanto, não é acessível na internet pública. Okay? Isto é fazível. Ou seja, é uma das maneiras mais comuns que muitos clientes estão a disponibilizar as suas APIs internas para os seus employees, utilizando o poder do Azure. Ou seja, tem uma máquina que tem um IP interno, que só é acessível na corporate network, certo? Ou seja, não tem um IP público, faz uma VPN connection para o Azure e a partir daí aquele tenant faz chamadas apenas para o IP interno, porque com uma VPN connection eles passam todos a estar na mesma rede e passam a conseguir comunicar internamente. E se vocês forem de fora a usar aquele IP, obviamente não chegam a lado nenhum. Okay? Portanto, isto é super comum de fazer e depois, obviamente, podia-se disponibilizar, agora sim, através daquele Azure tenant, partes da API para clientes, partes da API para parceiros. A API totalmente available para utilizadores internos e employees. E é muito simples fazer isto. Again, só ali com on, configura-se o VPN device on-prem e está feito. Vamos então à parte de gira aqui e vamos fazer browse nos dois portais. Para já, ver se não falho, vou começar pelo Developer Portal. Okay? Portanto, isto é o Developer Portal. Que já está criado, apesar de não ter API nenhuma. Okay? E isto é by default. Ou seja, vocês têm ali APIs, products, applications, issues. Eu estou logado como administrador, by default, porque o chamei ali a partir do portal. Portanto, sou logo logado como administrador. Normalmente, se vocês acederem, vocês podem já aceder a isto. Okay? Aquele URL é público e vocês podem já aceder a appnexttreasurehunt.portal azureapi.net e vocês podem já aceder a isto. E vocês vão ver ali que vão ter que fazer login. Okay? E podem fazer login com a vossa com a Microsoft, etc. Já vos vou mostrar isto. Portanto, tem ali aquele sign up para developers normais e depois vocês podem customizar tudo isto. E isto é muito importante. Isto é baseado em Orchard CMS e vocês, através do Publisher Portal, podem basicamente customizar isto como quiserem. Ou seja, podem customizar isto tanto a nível de conteúdo e mudar só o texto, etc. E vocês vão ver muitos clientes que só mudaram as cores, colocaram os logos, mudaram os textos para fazer match e está feito. E vão ver clientes que refizeram isto completamente para ter o look and feel do website deles, por exemplo. E vocês, obviamente, têm o poder de fazer isso. Mas caso seja algo muito simples, está já aqui feito para vocês. Vamos então ver o nosso Publisher Portal. Este é o dashboard e aqui é onde começa a parte gira. Porque neste momento vocês não temos API nenhuma, acho que na verdade temos uma Echo API, bastante simples, que vem by default. Temos alguns produtos também by default, o Started Product e o Unlimited Product. E temos algumas monitorizações dentro daquela Echo API que para já não diz nada porque nada foi feito. Então vamos começar a nossa demo por adicionar uma API. Okay? Portanto, o que nós queremos começar por fazer é chegar aqui e adicionar uma API. Portanto, duas coisas que podemos fazer. Adicionar e importar. Já vamos explorar cada uma delas. Para já vamos carregar em adicionar. E já vem aqui a nossa Echo API. Okay? Que basicamente só dá, vocês fazem um get e ela responde 200. Nada especial. Para já, vamos colocar aqui o public name da API. Deixa-me só dar aqui, fazer copy-paste. Portanto, eu fiz um API nos últimos dias para utilizar aqui. Portanto, vamos colocar aqui o URL e vamos chamar a isto Partfoot. E aqui vamos colocar, por exemplo, loot. Ok. Agora vamos só explorar aqui o que é que eu coloquei. Portanto, eu coloquei o meu backend endpoint, que por acaso é uma mobile app, que eu te percebo, é uma mobile app no Azure. Portanto, é um backend mobile no Azure. Dei-lhe um nome, que é o que vai aparecer no portal, e dei-lhe um sufixo. Que sufixo é este? Este sufixo basicamente implica que aquele URL que eu escolhi, e que vocês podem colocar como custom, vai ter barra este sufixo. E é assim que vocês acedem à API. Portanto, como podem ver, nada a ver. A única coisa que vai ser pública é isto aqui. Depois vocês podem já, opcionalmente, criar já alguns produtos com esta API e podem também dizer se o esquema de se utilizam só o HTTP, se utilizam o HTTPS, se utilizam ambos, etc. Há uma questão? Para já, é só isto. Vou fazer save. Ok. E neste momento já temos a nossa API Pirate Loot, certo? Mas neste momento, obviamente, não temos nenhuma operação. Nada especial. Portanto, agora o que temos que fazer, como nós criámos de raiz, é adicionar as várias operações, certo? Neste caso, a operação é bastante simples. E, by the way, isto, não sei se já perceberam, mas é uma API pirate-themed, em que os piratas escondem tesouros e depois há a malta que vai lá tentar descobri-los. Neste momento, entramos então nas operações e nós podemos, a partir daqui, começar a criar operações. Portanto, um deles é a operação da Pirate Loot vai ser esconder um tesouro. Portanto, no verbo, obviamente, put. Put treasure. E aqui, isto obviamente vem de API e vai ser basicamente... Estou em erro, vai ser treasure. Portanto, qual é que é a operação mesmo? É aquele URL que eu coloquei. Portanto, é findtreasures.azuremobilenet.api/treasure. E é um put e isto esconderá um tesouro. Mas só assim? Obviamente que não. É necessário mais algum. Portanto, vamos, por exemplo, colocar aqui algum display name. Portanto, nome treasure, vamos dizer hide. A treasure. E a descrição é this allows the pirate to hide a treasure. Okay. O que é que eu estou a fazer isto? Isto, basicamente, vai ser utilizado depois para gerar a documentação. Mas, obviamente, que esta operação não tem só isto. Portanto, isto vai ter algum tipo de parâmetros. Então, vamos adicionar alguns parâmetros. Para já, o primeiro parâmetro. que é a ilha. Portanto, dar aqui uma descrição e dizer... O tipo, neste caso, vamos dizer que é uma string, e podemos fazer um valor default. Neste caso, caso a vossa API tenha um valor default, depois, por exemplo, para a Interactive Console, quer dizer que o utilizador pode logo fazer uma chamada e vai utilizar os valores default. Neste caso, eu vou deixar sem valor default, porque eu não quero cá o wild guesses. Mas vamos dizer que é required. Okay. Vamos ter mais um, e vamos chamar-lhe place. Dizer que é o place where the pirate hid. Tem uma string, não vou meter mais nada, mas vou dizer que é required. E finalmente, não vou dizer três. E neste caso eu vou dizer que, na verdade, é um número e também é required. E neste caso, salvo erro, já temos tudo o que é necessário. E está certo. E neste caso já cá temos o nosso put, a treasure, podemos voltar a ele e podemos ver que temos, temos aquilo que colocámos aqui, certo? Para esta API, basicamente é isto que queremos fazer. Vamos então passar a adicionar a outra API. Portanto, vamos aqui a APIs, mas agora em vez de adicionarmos a outra, vou escolher outra forma e vamos fazer import. E nós temos duas maneiras de import de dois tipos de formatos. Waddle e Swagger. Alguém aqui já teve contacto com o Swagger? Ótimo. Portanto, sabem as grandes vantagens do Swagger. Vocês podem basicamente pegar no vosso Swagger file e fazer copy-paste dele, ou, obviamente, fazer from file e fazer choose file. Neste caso, eu também dei-me na cabeça e decidi fazer por Waddle. Então, deixem-me só aqui navegar até lá. Então, já lá está. Okay. Vamos só então colocar o sufixo e pode ser seeker. Mesma coisa, podíamos já criar um bruto, etc. Não vou fazer isso. Reparem como, neste caso, obviamente, eu não vou colocar nem o URL do backend, não vou definir mais nada porque tudo isso está definido no Waddle file. Já vos vou mostrar basicamente como é que isso parece. Vamos só confirmar que isto funcionou. Portanto, a API foi criada. Great. Isto quer dizer que funcionou. Força.
Tem Swagger e
Waddle.
Estão a pensar em adicionar também suporte para RAM ou não?
Para?
RAM. RESTful API.
Sim. Para tudo o que é REST, sim. Para antes, se nós já tivemos outros tipos de pedidos, em princípio não. Mas para tudo o que é REST, sim. Mas também tu consegues converter muito facilmente para qualquer um dos outros. Mas sim, estamos a pensar em ter suporte para isso. Portanto, isto não está muito color skinned. Mas para já serve. Portanto, o Waddle file event seria algo mais ou menos deste género, que tem as operações definidas, tem o URL, tem tudo aqui, ok? Portanto, pode ser bem. E quando nós entramos então aqui nas operações, tudo isto já está preenchido, bonitinho, e com tudo aqui preenchido, correto? Portanto, eu agora vou aqui até lançar uma aplicação para vos mostrar como é que isto funciona. Mas antes disto, vou fazer o seguinte, que é, vou vir aqui à aplicação e vou publicá-la. Vou adicioná-la a um produto e vou publicá-la. Portanto, eu vou aqui a Product, okay. E como vocês podem ver, estes dois produtos já estão published e estão com acesso a administradores, developers e guests. Eu agora posso chegar aqui e criar um novo produto, dar-lhe um título, por exemplo, Pirate Loot, vou chamar Basic, qualquer coisa deste género, não vou dizer mais nada, vou dizer que requires a subscription, ok? Neste momento poderia dizer requires subscription approval, o que é que isto implica? Que quando um developer chega lá e faz register, faz subscribe, alguém teria que vir aqui aprovar. Portanto, isto é bom sobretudo para o caso de parceiros, em que o volume não é muito. Agora, e vocês podem já estar a pensar, mas então temos só a opção approval e automático ao maluco? Não temos aqui um in-between, por exemplo, e se eu quero adicionar monetization aqui? E a resposta é sim. E nós estamos a pensar disponibilizar isto no portal já. E neste momento nós disponibilizamos um flow muito, muito fixe, que é o flow do delegation, em que vocês podem ter a vossa própria página, que podem caminhar para o que seja, até para o PayPal ou o que seja, a pessoa faz o pagamento e é redirecionada para a página de developer já com a subscrição. Okay? E neste caso eu vou deixar que sim, e não vou deixar de ter mais do que uma. Então para já, ups. Titles, está bem. Normal pirate loot. Ok, então neste momento eu criei mais um produto e como podem ver não está published. Para vocês efetivamente, portanto neste momento se eu for ao portal, neste momento eu sou admin, mas aqui products. Eu neste momento já vejo os três, mas é porque eu sou admin. Se vocês que neste momento experimentaram e fizeram login e já criaram alguma conta ali, etc. São guests neste momento e só vão conseguir ver dois. E podem testar isto. Neste momento eu posso decidir carregar aqui no produto e dizer quero adicionar uma API a este produto. E é aqui que as coisas ficam interessantes. Porque vocês neste momento podem criar produtos que englobem diferentes APIs, diferentes partes da APIs, etc. Neste caso eu vou dizer, olha, vou dar aqui ao Treasure Seeker este produto. Save. Certo? E vou definir aqui a visibilidade e vou dizer que ele está para todos. Ok? Portanto, como é que isto neste momento está? Vou dizer. Já fiz save, certo? Se eu agora voltar atrás, eu posso dizer que eu posso neste momento pegar outro produto aqui, por exemplo, Unlimited, neste momento todos têm, e posso criar aqui um produto, por exemplo, para admins. Neste momento não preciso porque eu já sou admin, portanto já tenho acesso a elas. Mas podia criar aqui um produto específico, por exemplo, aos meus developers in-house, para dar acesso à outra API, à API de esconder tesouros, que só deve estar disponível para piratas. Okay? Portanto, neste momento, se eu sair, ou eu fizer, neste caso que é melhor, aqui a minha page, ok, então, como podem ver, cá está. Só consigo ver o Started e o Unlimited. Porquê? Porque eu ainda não fiz Publish. Portanto, neste momento, eu tenho que vir aqui e tenho que colocar. E vamos aqui publicá-lo. Ok, portanto, neste momento está Published. Portanto, se eu quiser, refresh. Cá está. Porreio. Então vamos entrar aqui no Pirate Loot Basic. De novo, primeira coisa que eu tenho que fazer. Neste momento eu sou um guest, portanto eu não tive que fazer sign-in. Mas eu, por exemplo, uma das coisas que podia fazer, e que é interessante, e que provavelmente vou fazer daqui a pouco, é vou retirar acesso a guest a esta API e vou deixar só developer. O que é que vocês têm que fazer nesse caso? Têm que se registrar. Okay. Têm que fazer aqui sign-in. E vocês, neste momento, podem fazer sign-in com user e pass. Isto vai criar um utilizador que eu posso depois, por exemplo, apagar, gerir no meu publisher portal. E neste momento, por exemplo, e posso fazer sign-up, etc. Portanto, sign-up now. Okay? Portanto, como podem ver, é um formulário perfeitamente normal e isto vai estar a ser gerido por API Management. Mas, se vocês não quiserem isto, vocês podem ativar para Google Accounts, Microsoft Accounts, Twitter, Facebook e Azure Active Directory. E se voltando a quem teve na minha talk anterior, A partir do momento que ativamos Page Active Directory, é a mesma coisa que podemos ativar, por exemplo, para Corporate Account. Ok? Para já vou deixar isto aqui. Vou aqui então às APIs. Aqui ao Treasure Seeker. Ok? E cá estou eu. E neste momento já estou aqui, então, na minha página de developer desta API. Portanto, na verdade, eu até posso vir aqui aos produtos. Deixa-me dar-vos aqui uma noção. Para o Pirate Loot, fazer o subscribe, porque neste momento eu não posso utilizar aquela API, ok? Por uma razão, falta-me uma coisa. Deixem-me até mostrar-vos. Como eu meti tudo sem restrições, eu posso vê-la, mas não vou poder utilizar. Vou mexer. Neste momento, quando eu faço try it, ops, ele não vai deixar. E a razão para isso é uma coisa muito, muito, muito simples. Que eu vou estar já aqui a dizer. Não tens key, amigo. Não consegues fazer chamadas nenhuma desta API. Mas aqui agora é que entra tudo. A monetização, a gestão, as keys, etc. Porque vocês podem, cada utilizador, para cada produto, para cada API, tem uma key. Então vamos então aqui aos produtos. Vamos fazer subscribe. E a partir do momento, ele vai me pedir, neste momento, sign in. Não posso fazer subscribe de guest. Eu vou dizer. Sign up now. Na verdade, eu vou aqui à minha página de admin só para vos mostrar isto. Não vou criar um utilizador desnecessariamente. Vou aqui na minha página de admin, APIs. Treasure Seeker. Try it. Deve ter feito subscribe também. Ok. E neste momento ele já me dá aqui uma key. Ok? Portanto, tenho aqui, na verdade, até duas. E isto é o que acontece quando vocês fazem subscribe e têm uma conta. Vocês vão ter automaticamente duas keys que podem utilizar e têm duas keys, isto é standard treasure practice. Ou seja, quase tudo, storage account, etc. Vocês vão ter sempre duas keys que é para poderem reciclar. Ou seja, para, imaginando que uma foi comprometida, um developer saiu, etc. Vocês pegam na segunda, substituem em todo lado e depois fazem refresh e refrescam a outra key e ela deixa de estar válida. Okay? E passam a ter uma diferente. Portanto, neste momento, vamos então finalmente brincar com isto, certo? Portanto, neste momento, tenho aqui este list islands e vamos só aqui voltar ao portal para ver o que é esta operação sequer. Portanto, API, Pirate Seeker, Treasure Seeker, Operations, list islands, é um get, ok. Tem algum tipo de parâmetros? Não. Portanto, é mesmo só chamar aquele get e está feito? Ok. Sounds simple enough. Portanto, deve ser só chegar aqui e fazer send. Internal server error. Oh boy. O que é que aconteceu aqui? Deixa-me, na verdade, aqui fazer aqui outros testes. E isto, na verdade, não devia ser internal server error, devia ser unauthorized, mas devia dar erro. E eu vou-vos explicar porquê. Porque, não sei que eu tenha falhado em alguma coisa. Deixa-me cá ver. Seeker, sim, está certo. Porque o problema aqui é que eu fiz isto no mobile service. Okay? E como tal, o mobile service tem uma particularidade, que é preciso de uma key. E em lado nenhum aqui eu disse à Interactive Console como utilizar essa key. Certo? Portanto, se eu vier aqui ao Postman e fizer aqui e vos mostrar aqui. Okay. Portanto, isto é o Postman, só para fazer alguns pedidos bastante simples de HTTP. Mas aqui deu. Okay. Portanto, vocês podem ver. O pedido que ele vai estar a fazer, e até vos posso mostrar, neste caso está a ser feito a Find Treasures Azure Mobile Net Table Island. É um get, fiz send e apareceram todas. So, what's happening? Eu vou-vos mostrar a primeira coisa aqui importante, que é vocês, como administrators, tem aqui um trace que podem pegar nele. Como administrators e como developers, depois também vão ter o vosso. E aqui vocês vão ter o trace de todas as operações que que vocês fizeram aqui. Ok? Portanto, aqui vocês vão conseguir ver essa chave, vão conseguir ver tudo isso e, muito facilmente, conseguem ver qual foi o problema, que neste caso foi o facto de estar unauthorized. E eu vou-vos mostrar no post, mas o que aconteceu aqui de diferente. Very simple. Eu cheguei aqui aos headers e tenho aqui Zoom application e o valor. Ok? É esta a chave. Make sense? Nós estamos muito em cima da hora. Portanto, eu não vou conseguir mostrar-vos muito mais. Queria, no entanto, dar-vos um desafio, que é quem conseguir achar algumas destas ilhas. Portanto, vocês já sabem as operações. Vocês têm o URL. Ok? Portanto, este é o URL. Vocês podem fazer subscribe. Vocês podem, efetivamente, registar-se e fazer o que seja. E conseguem chegar aqui e fazer check place for treasure. Portanto, como vocês viram, a primeira operação faz List Island. A segunda operação também é muito simples, faz List Island Places. Eu vou ter que fazer uma coisa para isto funcionar, portanto, não testem já. Porque agora aqui a questão é, eu mostrei-vos no Postman como é que isto funciona então para funcionar no API Management. E isto é a última coisa que eu vos quero mostrar. No API Management, vocês têm que vir a um sítio chamado Policies, que é uma das tabs mais fantásticas que há. E neste caso, vocês conseguem meter Policies a nível da aplicação, ao nível da operação dentro da API e ao nível global, e ao nível do produto. Ou seja, vocês conseguem a todo o nível criar policies. E neste caso, como eu só tenho duas APIs e elas são... não vou criar mais nada, vou meter isto a nível global. E o que é que eu vou fazer? Simples. Vou chegar aqui e vou meter... E neste caso, nós vamos querer fazer um set HTTP header. Não aqui, mas nas inbound rules. Ok? Vamos querer fazer set HTTP header. Ok? E neste caso, o que é que nós queremos fazer ali? Queremos fazer exatamente o mesmo que eu fiz no Postman. Pronto, vou chegar aqui e vou colocar no name Zoom application. Vou fazer override. Okay? Para o que é que isto quer dizer? Vocês têm a possibilidade de todos os pedidos que são feitos, neste caso através da Interactive Console, através de qualquer uma das vossas aplicações, vão bater nesta policy, que é aplicada pelo gateway, que diz, olha, eu vou fazer override desse teu pedido e vou-lhe meter este header. Ou então, tu já tens esse header, já com essa aqui, com uma key, e aqui é que é importante, já tens este header. Então eu vou fazer skip e não vou aplicar isto. Depois, se aqui é válido ou não, isso já é problema teu. E vocês têm essa escolha. Podem fazer append, podem fazer aquilo que entenderem. Neste caso, eu ia fazer override e depois no valor, colocam aqui. Fazem save e isto já, já vai funcionar. Eu vou começar isto a colocar e depois a partir, vamos fazer isto, em vez de, como não temos muito tempo, não vai ser aqui. Portanto, vamos fazer isto remotamente. Aqueles de vocês que conseguirem descobrir primeiro os tesouros, vai ter um código. Eu tenho os códigos apontados. Enviem-me um e-mail, tanto com esse código ou com qualquer pergunta que vocês queiram fazer. Vocês já viram o meu e-mail, decoraram? É jorge.palma, ok? @microsoft.com. Enviem um e-mail com o código e se estiver ali matched. Os códigos têm todos bastante, são grandes e têm bastante mínimo, portanto não vale a pena tirar ao calhas. Se conseguirem adivinhar os códigos, mandem-me um e-mail e eu envio-vos um powerbank, ok? Porrei. As policies permitem-vos fazer coisas absolutamente fantásticas, como redirecionar URLs. Okay? Imaginem que, por exemplo, vocês querem fazer uma verificação a este nível, vocês conseguem. Vocês conseguem fazer primeiro um redirect, ir ao STS, validar e autenticar o utilizador, voltar aqui e fazer então o pedido. Vocês conseguem fazer forward, vocês conseguem, e este é provavelmente o mais interessante deles todos, vocês conseguem fazer... Convert JSON to XML e XML to JSON, muito, muito importante para legacy applications. Ou seja, vocês têm no vosso backend uma aplicação que responde de XML e vocês querem dar isto a developers que se riem de vocês nessa altura. O que vocês fazem? Convert XML to JSON e a partir desse momento vocês fazem o application type, content type a ser JSON e é isso que ele responde. Se não meterem nada, vem o default. Make sense? E coisas do género como cores, como caching, como... E estou só aqui a procurar mais uma, JSONP, e cá está. Limit call rate per subscription e limit call rate per key. Portanto, de novo, uma inbound rule, que basicamente vocês conseguem colocar em cada call com aquela subscrição, com aquela subscription key, que nós agora acabamos de criar, que vocês viram ali, que há duas, etc., e para cada developer vai haver uma. Vocês conseguem dizer, olha, não consegues fazer mais de 5 pedidos por segundo e não consegues fazer mais de 10 pedidos por dia. Okay? Ou 10 pedidos por mês, ou 1000 pedidos por mês, ou aquilo que vocês decidirem definir. Portanto, muito simplesmente fazem throttling, muito simplesmente fazem secure o vosso backend, fazem caching, sei lá o que eu vos queria mostrar, mas de novo, time constrictions. Com o caching, vocês conseguem reduzir pedidos que tipicamente demorariam 200 milissegundos para 7 milissegundos. Basta ver aquela operação list islands, tem sempre que ir ao backend e fazer retrieve de toda aquela informação. Cached está já naquele tenant e é logo retrieved num handful de milissegundos. Obviamente, depois há outras operações, e por isso é que o caching é algo que vocês querem fazer ao nível da operação. Querem escolher a operação que querem fazer para fazer caching. Porque vocês não querem fazer caching da operação de find treasure. Portanto, o que é que acontecia? Sempre que uma pessoa tentava fazer aquela operação, recebia o resultado que está cached, que dá o código. Portanto, 20 de vocês tinham o mesmo código. Porque estava cached, certo? Portanto, é só escolher aqui a operação e fazem, e aplicam a policy. A partir do momento que vocês fazem save, ela está aplicada e a próxima chamada que vocês fazem na consola interativa vai já mostrar isto. Última coisa, prometo, é o facto de vocês aqui terem basicamente code samples para o que vocês quiserem. Okay? Portanto, C Sharp, Java, JavaScript, Objective-C, PHP, Python, Ruby, para basicamente saber como fazem a chamada a esta API. Sounds cool? Explorem, é muito simples, o developer tier é muito interessante, têm acesso a tudo isto. Vocês podem fazer integração com o GitHub, vocês podem, de novo, como eu referi ali, se não querem que seja o API Management a gerir os utilizadores e não querem que eles sejam a criar mais uma palavra passe, vocês podem utilizar Facebook e Google, basta irem ali à parte do security e colocam isso. Podem customizar o developer portal, podem ver os analytics ali, podem gerir os vossos utilizadores, criar grupos, criar produtos. Fazer tudo e mais uma parte de bots de forma muito, muito simples. Ok? Questões? Força.
Se tivermos aqui exemplos de APIs REST, posso fazer aqui APIs em SOAP, certo?
Exatamente. Agora, como é que fazemos as APIs em SOAP? Há ali um SOAP do REST. Uma policy SOAP do REST. Ok? Portanto, that's the way. E tem que ser, como não temos uma maneira de importar, tem que ser criada, metemos o URL, e ele sabe fazer depois a conversão do SOAP do REST também. É uma das policies que estão ali.
Também faz ao contrário.
Eu penso
tem
que sim.
Tem um sistema em SOAP e quer exportar REST.
Isso era o que estávamos a dizer. Isso era o que estávamos a dizer. Okay. Era isso que estávamos a dizer. Mais alguma questão?
Aquele try it vai bater no sistema real.
Aquele try it vai bater no sistema falso sempre. Porque é um pedido do browser. Mas depois, obviamente, que vai bater no sistema real. Mas este try it, e nós podemos ver depois na... Não sei se ainda tem aqui o trace. O que está aqui, por exemplo, neste trace. Okay? Está aqui. Okay? Isto é o URL. Que é o URL do nosso API Management. Nunca aqui vai estar aquele outro URL. Neste caso, como eu sou admin, pode estar. Mas no caso do developer, nunca vai estar o URL do vosso backend, por exemplo. Portanto, vai sempre passar, mesmo o try it, vai sempre passar no nosso gateway, vai ter as policies applicable. Por exemplo, se eu metesse aquela policy de 4 vezes, em 10 segundos, se eu carregar a quinta vez, vou ter um too many requests. Se esperar os 10 segundos, vou ter outra vez 200. Ok? Make sense? Ok, se não têm mais questões, eu também vou estar por aí mais um tempinho. Muito obrigado a todos. Tem sido tudo.